Como a gente já disse, o romance é narrado em terceira pessoa, né? E ele vai estar numa segunda fase do Machado, não é? Que tem a trilogia do Brás Cubas, já falei também, Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. O que é uma novidade também nessa trilogia, já que os outros dois são narrados em primeira pessoa. O mais irônico também é a digressão, quer dizer, o quanto ele vai nos pequenos dados da vida cotidiana brasileira nessa obra, né? Com humor e distanciamento. Ele não interfere nas opiniões, assim, ele mostra, né? Fala, ó, tá acontecendo ali, né? Mas ele se coloca não interferindo tanto no que ele narra, né? O narrador de Quincas Borba, ele tem no despretensioso, né? A gente pode dizer o Rubião, que era aquele professorzinho, né? Que tem um golpe de sorte capitalista e vai virar um ricaço ingênuo, né? Cercado e sangrado por vários parasitas. Denunciado pelo esse narrador com ironia e imaginação, né? E ele vai, nessa descrição da vida como ela é, ela vai dizer, não, ele está fazendo isso porque, por exemplo, o Palha, ele queria uma ascensão social para a mulher, então é por isso que ele estava roubando dinheiro, não vai falar roubando, dinheiro do Rubião, né? E auto-engano, que assim, o Rubião se deixa levar, né? Pela projeção daquele romance que ele fica, que ele tem, idealiza em relação à Sofia, que na verdade não se materializa, né? A não ser em troca de olhares, assim, né? Mas o narrador apresenta de forma satírica tudo isso, e mostrando o quão ridículo eram essas relações de interesse, né? Que circulavam o Rubião, né? Todos. O autor, no caso, o Machado, quer dizer, o narrador, se confunde com o autor, que tem essa mesma estética de mostrar de forma irônica, jocosa, né? E satírica as perversidades daquela época. Ele é ácido, ele é direto no que ele descreve, né? O Rio de Janeiro oitocentista, o que quer dizer isso? Dos anos 1800 que ele descreve, né? Século XIX. Então, ele coloca as pessoas que circulam o Rubião literalmente como uma corja de parasitas, né? É diferente do narrador do Brás Cubas e o Bentinho, né? O Bento Santiago do. Eu acho que eu falei o nome dele errado. Da outra vez, o Bento Santiago do Dom Casmurro e o Conselheiro Aires, esse narrador do Brás Cubas, ele vai mostrar a elite brasileira diferente do Rubião, que não é um burguês, né? O Bento é um burguês, o Brás Cubas é um burguês, né? Que não é um burguês nem escravocrata de nascença, né? Ele vai, digamos assim, que ele vai virar quando ele vira um capitalista, que ele herda toda aquela riqueza, mas ele não é de nascença um burguês, né? Então ele vai, por si só, ele vai diferenciar, né? E porque ele é um simples professor primário que trabalha como enfermeiro. E com interesse, lógico, na retribuição do. Lógico não, com interesse evidente na retribuição da herança do Quincas Borbas, né? E o Rubião é uma vítima dessa elite, né? De todo engano que ela provoca, uma sequência de cinismo e manipulações que ele sofre, né? Por esses homens livres dessa ordem escravocrata, escravocrata, e ele se deixa levar pelos delírios da riqueza, até culminar no enlouquecimento, né? O que vai levá-lo ao ofício, que nesses delírios ele se vê como Napoleão III, né? Que foi um grande. Ele foi um grande rei, né? Ele não foi rei, um grande monarca da dinastia francesa, né? Que ele foi tido como um progressista, aspas, né? Ele permitiu a ascensão do povo, né? Ele tinha características de progresso, né? De desenvolvimento industrial, econômico, financeiro. Ele tinha algumas pequenas ações voltadas ao povo e tudo mais, né? Mas ele foi um grande, o Napoleão Luiz Napoleão III, né? Ele foi um grande monarca na história, muito aclamado, né? Também o Rubião, nessa história toda, ele tem essa fantasia, né, de estar ajudando, de com a distribuição da riqueza dele, que não foi só as pessoas que deram em cima, mas ele também distribuiu a riqueza, né? Então ele cria essa fantasia, essa loucura de que ele é o Napoleão III até ele parar num ofício, né? O narrador, ele observa assim com uma melancolia, né? Que é uma característica do narrador do Machado. Uma melancolia e um sarcasmo. Tudo o que acontece com a personagem principal, que é o Rubião, né? Que mostra, e ele mostra essa transição para o enlouquecimento, né? Com nuances de consciência, inconsciência, né? E ele vai dizer o pobre diabo agregado em algum momento, né? Então, diferente do José Alves e Dom Casmurro, né? Que ele não tem a quem se agregar. Depois da morte do amigo Quincas Borba, ele não tem a quem se agregar, não é? Então ele vai e não tem a quem se pegar. Então ele vai viver um paradoxo de definição de cidadania, que não fazia sentido, não é? Para ele. Ele virou um capitalista, né? E ele não tem nenhuma antecessor que vai dar uma linha de como se comportar, né? Ele é um pobre enriquecido numa sociedade em que a riqueza mostra como se fosse a riqueza é mostrada como se fosse ao alcance de todos, mas na verdade era o uso privado, né? Era privado, era essa burguesia que detinha essa riqueza, e nesse contexto, o Rubião, mesmo enriquecendo, ele era um excluído que ascendeu, né? E não tem nada que dirija ele dentro dessa sociedade que ele possa se apegar, né? Ele é o sacrificado nessa ordem natural humanitista, né? Ele é o derrotado nessa ordem humanitista, porque numa sociedade, uma metrópole que era o Rio de Janeiro, né? Negreira, né? Escravocrata. Vai direto sendo apontado na obra essa ordem escravagista que é disseminada, né? Apesar de ele, o Rubião, ele ter dispensado, logo que ele enriqueceu, ele dispensou todos os serviçais, né, que ele tinha, né? Então, que já era, né, um resquício de homem que saiu da pobreza, né? Um senso de homem que saiu da pobreza, né? Homem livre, pobre e branco, né? Ele é um erguido, um senhor de escravo, que teve que se tornar um senhor de escravo, mas que não cumpriu esse papel porque ele dispensa toda a criadagem, né? Que, obviamente, eram todos escravos, na época que ele enriquece, né? Então, o título, o Palha, ele luta por um título de nobreza para Sofia, e por isso ele vai envolver o Rubião em toda sorte de maracutaia para conseguir tirar o dinheiro dele, porque o sonho dele era virar um banqueiro, né? Ele tinha uma empresa, ele tinha, não, ele dedicou-se à importação, né? Que na segunda metade do século XIX já estava desgastado o tráfico escravagista, né? Então, não era tão lucrativo ter escravo. Então, o Palha era um burguês arrivista, como eu já falei, né? Que dedicado à importação e exportação. Assim como uma outra figura que é o Camacho, Carlos Camacho, que aparece na obra, que é um jornalista de Recife, que ele tem uma revista Atalaia, né? É um advogado e jornalista. Dizem, né, que ele trabalhava de verdade, né? Mas para sustentar a ascensão política que ele pretendia, ele se envolve com o Rubião e tira dinheiro dele para ascender politicamente, né? E tanto ele como o Palha tinha uma extrema dedicação e gosto pela ascensão burguesa, né? Então, o Machado, com os dois, ele vai desvendando os enlaces de como essa burguesia se estabelecia, como era a capital do Rio de Janeiro, né? Como era a sociedade da capital do Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, né? O Palha ambicioso, tudo que ele faz é para conquistar o título nobilárquico, que seria um título de nobreza, né? O Camacho, um advogadinho medíocre, né? Ele medíocre não, mediano. O livro fala que ele trabalhava até, né? Mas que nas suas impressões ele faz críticas à guerra do Paraguai, assim estabelecendo como personagem, né? E a lei dos ingênuos, que seria o quê? A lei do ventre livre, né? Ele faz uma oposição a essas leis, a guerra e a lei do ventre livre. Então, aqui o Machado já estabelece um caráter para esse Camacho que vai cercar também o Rubião, né? O Rubião também no jogo da sedução com a Sofia, que faz toda essa ostentação burguesa, né? Ele vai Ela que luta pela ampliação do patrimônio com despesas e receita, esse homem livre e pobre é um alvo, né? Como se diz, uma presa numa arena de disputas e sobrevivências burguesas, né? E como dizia o Humanitá, que é o termo em latim para o humanitismo, foi vencido, né, como dizia a lei da seleção natural do Darwin, ele foi vencido nessa disputa de seleção natural. Ele sendo mais fraco, lógico, ele não vai sobreviver, ele vai ser vencido, né? Então, o Quincas Borba, o filósofo amigo do Rubião, ele vai lançar a mão do Dom Quixote, que é um romance. Quando ele está ensinando o Rubião, ele vai mencionar o Dom Quixote, que é um romance que mostra de forma satírica, a gente usa o termo até hoje, quixotesco, né? O que seria uma demência do personagem, né? Então ele vai antecipar, o narrador vai dar nuances do que se tornaria a demência do Rubião, né? Mostrando esse Quixote, né? Que investe contra a Sofia, ele é cheio de ideias românticas, né? Enganado por ela. Então, é também colocado aqui que o amor que ele, a paixão que ele tem por Sofia também contribui para a loucura que ele vai ser levado, né? O amor que leva à loucura, né? E a Sofia, por sua vez, ela tem um prazer assim pela eroticidade da coisa, da investida do Rubião, né? Ela tem um prazer sádico assim, e ela envolve totalmente o Rubião. Talvez o narrador construa assim umas impressões que a da Sofia baseado na fantasia e dela e na construção de um enlace com Carlos Maia, né? Que não acontece, que não se sabe se acontece, né? É duvidoso, mas que parece uma piada do narrador, né? Então, mas que tudo isso vai culminar no Napoleão III, que é o personagem que o Rubião vai incorporar quando fica totalmente louco.